Boa tarde, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. Temos quórum. Há aqui um ponto inicial de informações e outros assuntos que passaria a percorrer. A primeira questão que aqui tenho enunciada tem que ver com um debate sobre as eleições europeias 2014 que vai decorrer no ISCSP. Este evento vai ser organizado pela Escola de Assuntos Europeus do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estão a ser convidados os cabeças de lista ou seus representantes dos partidos com assento na Assembleia da República. A Comissão de Assuntos Europeus disponibilizou-se a associar-se a este evento através de um ofício. Enfim, não sei exatamente qual é que é a colaboração que nós poderemos dar, a não ser, digamos, mobilizar aqui os membros desta comissão para assistirem e participarem nesta reunião. Eles propõem a data de 10 de abril, quinta-feira 10 de abril. Eu penso que aqui, enfim, seria certamente a responsabilidade deles a organizarem e definirem as datas. Há aqui esta referência à presença dos cabeças de lista, mas isto serão certamente convites individuais que interessarão a cada um dos cabeças de lista, que depois dirão se estão presentes ou se se fazem representar. Sobre isto não tenho mais nenhuma informação, senão esta. Portanto, alertar-vos para que está a ser organizada esta reunião, este seminário, aliás, este debate, e que para ele a Comissão dos Assuntos Europeus disponibilizou a associar-se. Esta associação, penso que, sendo uma organização alheia, deverá ser feita simplesmente através da presença individual de cada um dos senhores deputados que entendam assistir. Depois, reunião informal dos presidentes da COSAC do Sul. Recebemos uma carta do presidente da Comissão de Negócios de Assuntos Europeus e Negócios Estrangeiros do Chipre, que pede que tomemos posição sobre uma participação ou uma pretensão que lhe foi endereçada pelos presidentes das reuniões das Comissões de Assuntos Europeus da Bulgária e da Roménia para poderem participar também nessas reuniões da COSAC Sul. Esta carta, segundo a informação que aqui consta, foi enviada aos coordenadores no dia 24/2, portanto há alguns dias, e agora pretende-se saber qual a informação que deve ser transmitida, ou seja, saber se estamos de acordo ou se não estamos de acordo com esta pretensão que foi endereçada pelos presidentes das Comissões de Assuntos Europeus da Bulgária e da Roménia, que se sentem também como parte do Sul, enfim, não do Sul Mediterrâneo, mas é um Sul já um bocadinho lá mais para cima. Mas, enfim, diria que a pretensão não parece que seja ilegítima e, portanto, deixo à consideração dos senhores deputados pronunciarem. Senhor deputado Ribeiro e Castro, se faz favor.
Senhor Presidente, só para dizer que em nome do CDS, não vemos objeção. Também se a Finlândia quiser participar, também não veremos objeção.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por mantendo, digamos, o tom mais leve. Devo dizer que, quando falei disto ao nosso colega do Luxemburgo, que é um novo presidente, que eu conheço bem, ele perguntou, mas eu também não posso participar, portanto, tenho tantos portugueses, não posso participar. Portanto, a questão que o senhor deputado coloca é mais ou menos...
E é ao sul da Bélgica idêntica. E da Holanda, portanto, parece-me bem.
Mas sim, senhora, tomo nota da sua posição. Senhor deputado Carlos Rinho.
Presidente, nós sabemos bem que, segundo a poética pessoana, nós somos a face de uma Europa cujo braço sul tem sido sempre o braço mais frágil e se alguém o quer reforçar, nós não estamos contra.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma... Sr. Deputado António.
Sr. Presidente, eu confesso-lhe, não obstante a força dos argumentos que foram expressos pelos meus colegas, que tenho algumas reservas para já, numa primeira ponderação, relativamente a esta situação, porque é bom que tenhamos em atenção o que é que pretendemos com estas reuniões. O dizer que isto é uma reunião dos países do Sul e depois permitir-nos, de alguma forma, introduzir aqui todo quase um conjunto de países, acaba por deixar de ter a natureza de países do Sul para passar a ser um grupo de amigos. É um grupo de amigos. Um grupo de países amigos que se sentem com poucas ou com mais vizinhanças. E, portanto, se for um grupo de Estados-membros que entendem que devem unir-se e reunir-se por força de algumas necessidades conjuntas, muito bem. Se for neste conceito meramente de países do Sul, parece que ele estava um pouco perdido. Embora, como diz o Sr. Deputado Carlos do Rinho, é um outro conceito do Sul, eu acho que isto aqui é um Sul muito bastardo. E por isso não vejo que haja aqui, com esta designação, entrada assim, esta aliança, embora por princípio as alianças são sempre positivas, mas então retiremos esta dimensão de países do Sul e há um conjunto de países que se querem unir e aí muito bem, têm interesses e têm objetivos próprios e estaremos de acordo. Agora chamar isto de países do Sul é que me parece um pouco absurdo.
Inscreveu-se o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, se faz favor, tem a palavra.
Era já agora, pronto, num tom mais sério. Bom, a Bulgária e a Roménia não são países do Mediterrâneo, mas são países do Mar Negro. E geograficamente são, aliás, a sul. A Bulgária faz fronteira com a Grécia e está no paralelo da Itália, como a Roménia, de Espanha, da França. Fui aqui, aliás, abrir o mapa para não me enganar nas referências geográficas que estou a dizer. Bom, mas não é só isto. Eu recordo na reunião que nós tivemos, antes da reunião, que até todos convergimos de não contribuir para uma visão excessivamente entrincheirada de países do Sul, porque isso tem a vantagem de nos unir, mas tem também a vantagem de gerar reações contra. E nós somos a parte perdedora. Os países, a trincheira dos países do Sul é, nesta altura, a parte perdedora. Portanto, quando eu disse brincadeira, se a Finlândia se quisesse juntar, eu vejo isso bem. Quer dizer, tudo o que seja diluir o caráter de entrincheiramento, eu creio que é vantajoso. É vantajoso. Portanto, é nesse espírito que Que eu creio que a junção da Bulgária e da Roménia é bem-vinda, até ver, é um projeto que nós estamos a ver qual é o grau de amadurecimento que ele pode ter, mas sempre com uma grande preocupação que nós devemos ter, evitar que aquilo se torne numa trincheira, porque a partir daí nós estamos a trabalhar contra os nossos interesses e eu diria, quando isso for uma trincheira dos países do Sul, nós, Portugal, devemos sentar fora, porque essa é a trincheira que não nos interessa. Nós somos um país do Oeste Atlântico, não somos um país do Sul. Isso é mais um discurso da Grécia e de... Enfim, não sei. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Eu estou inteiramente de acordo com esta perspectiva do deputado Ribeiro e Castro, mas já agora, porque é que não convidamos, por exemplo, aqueles países que já estão coligados connosco, que são os países da coesão, e fazê-los também participar em tudo isto, uma vez que temos estratégias idênticas nesta matéria, e não nos ficarmos circunscritos apenas à Bulgária e à Roménia. E, portanto, alargarmos, como diz o deputado Ribeiro e Castro, não nos entrincheirarmos, e concordo com isso, mas alargarmos em algo que já temos não só uma prática, como um objetivo comum que tem sido bem solidificado ao longo dos anos. Faria algum sentido alargarmos esta perspectiva e aí sim temos uma ação comum em termos futuros, não só na COSAC, como porventura noutras matérias que se alarguem ao nosso âmbito de interesses.
Sr. Deputado Carlos Rinho.
Por aquilo que eu entendi, a Roménia e a Bulgária manifestaram interesse em participar, não é? Portanto, o que nós podemos deixar no nosso parecer é que, eventualmente, temos um espírito de abertura a que outros possam participar. Agora, chama a atenção para para a dificuldade que, por vezes, uma leitura específica das questões geográficas pode colocar. Eu recordo-me que representei este Parlamento num Conselho de Segurança do Mediterrâneo, quando a Macedónia pediu para aderir. Houve um bloqueio da Grécia porque a Macedónia não tinha contiguidade com o mar Mediterrâneo, e isso criava um problema a Portugal, não é? Nós que dizemos todos que somos um país mediterrâneo, não temos contiguidade com o mar Mediterrâneo. Portanto, é preciso termos sempre em atenção que a questão não é especificamente geográfica.
Bom, não sei se é possível fazer uma síntese deste debate. Houve aqui posições que não são totalmente convergentes e, portanto, às vezes as sínteses são difíceis. Eu diria que talvez pudéssemos, se é que os senhores deputados entendem que hoje estamos em condições de tomar uma posição ou se devemos adiar isto, mas talvez nós pudéssemos dizer, numa carta, sem grande desenvolvimento, que apreciamos o interesse manifestado pela Grécia, pela Roménia e pela Bulgária, que esse interesse naturalmente não pode ser menosprezado, mas que entendemos que se deve cuidar da coesão deste grupo, tendo em conta que ele foi criado com um determinado perfil. Este grupo foi criado com um perfil definido, ou seja, há um determinado conjunto de países, grandes e pequenos, mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, com culturas diferenciadas, mas todos eles pertencentes a um espaço geográfico e todos eles com um determinado conjunto de problemas que entenderam que se devem reunir, não é fazer uma organização à parte, mas que se devem reunir e que devem discutir o lançamento de temas para a agenda da COSAC. É basicamente para isto que este grupo segue. Ou seja, se é este o objetivo, o alargamento à Bulgária e à Roménia não fica prejudicado, são também países que se pode considerar do sul da Europa, mas digamos que tem de se ter cuidado com a coesão futura e que ir muito mais além do que isto talvez não seja possível. Portanto, eu faria uma carta manifestando a nossa abertura, mas deixando algumas reservas na linha daquilo que o Sr. Deputado António Rodrigues aqui deixou, portanto, pois aqui apelava ao talento dos nossos colaboradores para tentar encontrar uma carta que seja equilibrada, que por um lado abra a porta, mas por outro lado não escancar essa porta e que deixe aqui alguma reserva e que defina aqui algum perfil, até para depois não começarmos a ter imediatamente logo a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a Áustria, que também podem entender, também fazem mais ou menos parte do Sul, a tentar também aqui vir, e que a partir de certa altura retiram o equilíbrio deste grupo. Como é óbvio, se quisessem entrar. Não creio que seja o caso da Roménia e da Bulgária, porque têm notoriamente problemas e temas da gente, das sementes, alguns dos outros países que pertencem a este grupo, mas outros, se começassem a querer entrar, iriam certamente desequilibrar e iriam adulterar a ideia inicial. Portanto, iríamos fazer esta carta e depois se enviaria, se os deputados estivessem de acordo. Próximo tópico que aqui tenho focado diz respeito à audição do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus após o Conselho Europeu de 20 a 21 de março sobre a transposição de diretivas e sobre a transposição de diretivas, peço desculpa, portanto são dois temas, um é o Conselho Europeu, outro a transposição de diretivas. A proposta de data que aqui está é dia 25 de março às 15 horas. 25 de março às 15 horas. Não sei que dia da semana é que isto deve ser. É terça? É. Terça-feira. Senhor Deputado Carlos Rim.
Sem prejuízo dessa audição, que será fundamental, eu julgo que era importante a nossa Comissão ouvir o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus na sequência da próxima reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros sobre a Ucrânia. Eu acho que está a acontecer algo que é fundamental para a Europa. Eu sei que a perspectiva pode ser mais europeia ou mais negócios estrangeiros, mais global, mas não vejo, pelo menos de uma forma acomodada, que nós possamos estar aqui a analisar um conjunto de documentos, enfim, que são mais ou menos burocráticos e que não discutamos aquilo que pode neste momento estar a marcar o futuro da Europa, que é a problemática da Ucrânia. Como depois da manhã há uma reunião de ministros de negócios estrangeiros, se calhar a vinda cá do Secretário de Estado seria oportuna, não há? É chefe de Estado e Governo, mais uma razão.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu corroboro esta posição que o deputado Carlos Jorrinho acabou de referir, mas permita-me que faça uma sugestão. Quinta-feira reúne uma cimeira de chefe de Estado e de Governo em Bruxelas a propósito da questão da Ucrânia. Mas eu ia fazer uma sugestão. Eu tenho conhecimento informal, julgo que está neste momento em discussão até na Comissão de Negócios Estrangeiros, que o Ministro, ele próprio, se disponibilizou hoje mesmo para vir à Assembleia. Exatamente, ia sugerir que fosse conjunta, a reunião seria que o Ministro propõe na próxima semana, que fizéssemos nessa reunião conjunta com o Ministro, porque ele vinha precisamente prestar esclarecimentos relativamente à questão ucraniana.
Muito bem. Então, penso que o Sr. Deputado Ribeiro Castro também pediu a palavra, mas penso que a sugestão que está aqui a ser feita é que nós combinemos com a Comissão de Assuntos Negócios Estrangeiros que a reunião que vier a ser marcada seja feita conjuntamente. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu aproveito estas sugestões ou propostas a que nós damos o nosso acordo para introduzir já uma outra questão que se está conexa com esta e que era a minha intenção suscitar no início desta reunião. Eu creio que, de facto, a situação da Ucrânia é muito séria, é muito preocupante, como todos já sabemos. E creio que nós, além do acompanhamento da matéria através do nosso diálogo com o Governo, em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros, nós devíamos fazer mais qualquer coisa, como parlamentares. E ocorreu que colocar à mesa, e nomeadamente ao Sr. Presidente, que não está cá hoje, mas que para a semana pudéssemos fazer um debate especificamente sobre esta matéria na perspectiva europeia, não da política externa, mas na perspectiva da política europeia, porque o que se passa na Ucrânia é ou um grande falhanço ou um grande desafio à política de vizinhança, que é uma política europeia, e nós estamos na iminência de eleições europeias. Acontece, aliás, que a data que, a meu ver, é decisiva para o futuro da Ucrânia, que é o dia 25 de maio, data marcada pelas novas autoridades da Ucrânia para fazer as eleições presidenciais, se elas tiverem lugar, é a mesma data das eleições europeias. E eu diria que o 25 de maio em Kiev é mais importante para o futuro da Europa do que as nossas próprias eleições europeias. Portanto, há aqui um conjunto de problemas que nós tínhamos interesse em avaliar, se calhar em articulação, é a sugestão que deixo, com alguns deputados portugueses do Parlamento Europeu da Comissão de Assuntos Externos. Há dois, o deputado Mário David, que aliás é bastante conhecedor da problemática da Ucrânia, e a deputada Ana Gomes, que esteve também recentemente em Kiev, integrado na missão do Parlamento Europeu. Bom, e não sei se com participação ou observação de representantes aqui das delegações da Comissão Europeia e das embaixadas da Ucrânia e da Rússia, se quiserem assistir e participar. Mas é uma matéria da maior importância que se passa na fronteira imediata da União Europeia e que tem a ver com a estabilidade, com a paz, portanto, que nós devemos dar mais relevo, mais idade e mais importância nos nossos trabalhos do que até esta altura temos feito. Portanto, é essa a sugestão que deixo, dando desde já o acordo a uma iniciativa conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros a falarmos com o Ministro sobre essa matéria. Mas acho que também, enquanto Parlamento, devíamos fazer mais qualquer coisa e é essa a sugestão que deixo. Muito obrigado.
Temos então aqui duas sugestões que iremos transmitir ao Sr. Presidente da Comissão. A primeira sugestão é de articular com a Comissão de Negócios Estrangeiros de forma a que a audição com o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a Ucrânia possa ser uma audição conjunta na próxima semana. Segunda ideia, de procurarmos organizar, creio que também em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros, um debate alargado em que as duas comissões interviriam e para o qual seriam convidados, para o qual seriam convidados algumas pessoas. O Sr. Deputado Ribeiro Castro mencionou, e penso que bem, os deputados ao Parlamento Europeu, designadamente a deputada Ana Gomes e o deputado Mário David, mas também representantes do corpo diplomático que pudessem aqui vir trazer-nos informação privilegiada sobre estas questões. Portanto, seria um debate alargado, não sei se em comissão, não sei se justificaria fazer um colóquio, mas isso se calhar seria demasiado pesado e representaria se calhar um esforço que não seríamos capazes de fazer instantaneamente. Talvez um debate seja uma coisa um pouco mais leve e talvez seja mais fácil de organizar. Mas transmitiríamos isso ao Sr. Presidente. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Só uma chega, não? Há também um deputado na Comissão de Assuntos Externos que é britânico, mas que eu sei que é um grande conhecedor da política de vizinhança, foi aliás relator noutra legislatura para essa área, e que fala muito correntemente português, o Charles Tennant, mas deixaria isso ao critério para os convites, mas eventualmente poderia, é de um outro grupo. Deixo isso ao critério de quem organizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tomamos também nota dessa sua sugestão e transmitiremos isto ao Sr. Presidente, uma vez que terá de ser ele depois a desenvolver os contactos necessários, mas creio que existe consenso, então, em relação a essas duas iniciativas. Em relação à data da audição do Sr. Deputado de Estado, creio que não há nenhuma observação, portanto, 25 de março, às 15 horas. Finalmente, ou finalmente não, penúltimo ponto neste âmbito das informações, a organização da nossa audição anual sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014. Já temos algum tempo de atraso. Depois de vários contactos, verificámos que não é possível ter nenhum dos comissários europeus, compreende-se também as razões, tendo em conta que estão em final de mandato e eventualmente já com alguma dificuldade de organizar as suas agendas, pelo que teremos de fazer a reunião sem a presença habitual do comissário europeu. Está aqui uma data prevista, já uma data relativamente tardia àquilo que é habitual, que é a data de 15 de abril. 15 de abril, suponho que será de manhã, não é? Que é de manhã ou tarde, depois aqui não está. 15 de abril. Alguns dos seus deputados têm alguma objeção a esta data? Não há objeções, portanto vamos avançar então com esta mesma reunião. Finalmente, dos pontos que aqui tenho, sem prejuízo de alguns que os senhores deputados queiram suscitar, a próxima reunião desta comissão será no dia 11 de março, às 15 horas. E dela constará, da agenda dessa reunião constará, a audição do Presidente do Tribunal de Contas Europeu em conjunto com a COFAP, para além da nossa reunião ordinária. 11 de março, portanto, a próxima semana. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma coisa, senhor deputado Carlos Rio.
Apenas para que conste em ata, o sublinhado que queremos fazer à mesa pela qualidade com que foi organizada e decorreu a nossa audição parlamentar sobre a União Bancária. Acabou por ser uma reunião feita por mais que uma comissão, mas foi uma iniciativa desta comissão muito marcante, muito oportuna, e acho que toda a justiça fazer essa referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará certamente registado. Eu não tive oportunidade de assistir a toda a reunião, porque infelizmente nesse dia coincidiu com outra que tive de acompanhar mais de perto, mas também na parte em que estive pareceu que estava a um nível elevado. Senhores Deputados, vamos agora passar ao ponto 2 da nossa agenda, apresentação e votação dos pareceres. No primeiro ponto temos um parecer do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, que ainda não está presente. Ah, peço desculpa, tem razão, o Sr. Deputado António Rodrigues tem de sair de seguida.
Sim,
para ir
para outra
comissão. O
deputado Silva Pereira está aqui ao lado e virá rapidamente.
Muito bem. Mas irá então apresentar agora o Sr. Deputado António Rodrigues o seu parecer sobre a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões para uma abordagem global da crise síria pela União Europeia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, quando sai, o deputado Silva Pereira tem um problema contrário do meu. Ele precisa de vir aqui, porque está nos negócios estrangeiros, e eu preciso sair daqui para ir para os negócios estrangeiros. E, portanto, serei breve na apresentação deste relatório, que também já foi objeto de apreciação por parte da Comissão de Negócios Estrangeiros. Apesar de todos nós termos hoje os olhos mais noutro ponto do globo ou noutros pontos do globo, não nos podemos esquecer daquilo que se passa na Síria. É isso que tem sido feito, quer em termos de Comissão, quer em termos de Parlamento Europeu, e devo, aliás, dizer que este relatório teve que ser atualizado precisamente por isso, porque houve desenvolvimentos, depois dele ter sido elaborado, houve alguns desenvolvimentos, nomeadamente um dos pontos-chave que na altura se colocava, que eram as negociações de Genebra II, como um dos pontos onde se julgava poder juntar poder e oposição no sentido de encontrar uma solução pacífica para o conflito da Síria. Todos nós temos a consciência do que é que se passa. Há, neste momento, verdadeiramente um drama humano profundo de, para além das centenas de pessoas que morrem, dos milhares ou milhões de pessoas, se quisermos, que são refugiados e que enchem campos de refugiados, com todos os problemas que daí advêm, quer dentro da Síria, quer nos países redundantes. Eu também tive a oportunidade até de juntar isso depois também no relatório de estar na Jordânia a semana passada e contactar com a dimensão desse problema, nomeadamente as consequências que os campos refugiados provocam em alguns estados, como o caso da Jordânia, que passou de quarto para terceiro país com maiores carências de água, precisamente por causa da localização dos campos de refugiados que neste momento atingem já pelo menos 1,5 milhão de pessoas na Jordânia. Portanto, temos aqui a dimensão do problema, temos aqui da forma como este problema tem que ser encarado e temos, acima de tudo, de saber e de curar, e é isto que consta este relatório, é de saber se nós temos ou não os meios adequados para poder lidar, apreciar e agir efetivamente com o drama sírio, quer do ponto de vista político, da resolução do problema dentro do Estado, e aí, obviamente, que há esforços diplomáticos tremendos para tentar evitar que o conflito armado interno continue a alastrar e que até alastre aos países vizinhos, quer ao drama humano. E o que se trata aqui é de saber se a União dispõe já de meios relativamente ou para lidar com estes problemas, nomeadamente do ponto de vista formal e, acima de tudo, também do ponto de vista efetivo, isto é, não só poder tomar as suas decisões, mas, acima de tudo, poder encontrar meios financeiros para poder acudir às situações mais emergentes e para disponibilizar pessoas voluntárias que possam, de alguma forma, também apoiar todo este tipo de situação. Diga-se aqui que a União tem necessariamente o dever humanitário e moral de ajudar as populações necessitadas. E, obviamente, muitas vezes até para cima dos instrumentos formais de que ela dispõe, importa ter a maleabilidade e funcionalidade para poder acudir a estas situações. Julgamos, quer do ponto de vista da atenção de cada uma das instituições, quer do ponto de vista dos instrumentos, quer do ponto de vista das disponibilidades financeiras, que tem havido um adequado olhar para o problema sírio, nomeadamente na sua dimensão humanitária. Obviamente não é só a União Europeia que o tem feito, as Nações Unidas têm tentado adequar isto e não pode deixar de se referir aqui também o trabalho extraordinário com a Acnur, liderado por um ex-primeiro-ministro português, que tem atendido a todas as necessidades que as pessoas têm tido. Atendido às necessidades, vamos dizer, dentro do quadro de que estamos a proteger refugiados, dentro do quadro que estamos a atender às pessoas que estão deslocalizadas da sua vida e estão deslocadas do seu próprio país. Como dizia no princípio, infelizmente, a Conferência de Genebra II não deu resultado, as partes nem sequer conseguiram acordar relativamente à ordem de trabalhos inicial, portanto, nem sequer se disponibilizaram para entrar na discussão dos problemas e, portanto, do ponto de vista da intervenção das Nações Unidas, houve aqui um fracasso total relativamente a isto, pelo que há neste momento um fracasso do ponto de vista político, mas há a necessidade de continuar a intervir diplomaticamente junto às instituições e neste quadro julgamos que a União Europeia tem estado atenta, tem estado preocupada, nomeadamente a alta representante tem várias vezes deslocado àquele território para acudir nesta situação e pelo menos para tentar dialogar com as partes desavindas relativamente a isto. Não entramos no problema sírio, não é isso que aqui está em causa. O que aqui está em causa é saber se a União tem meios e atenção para atender a esta situação. E, de acordo com aquilo que nos é dado conhecer e de acordo que tem sido, inclusivamente, a posição, por último, do Parlamento Europeu, que já no mês de fevereiro se debruçou sobre esta matéria, portanto, julgamos que é adequada a construção daquilo que está e, acima de tudo, aqui o que conta é a preocupação política de continuar a acompanhar esta situação e de continuar a atender a estes problemas que aqui estão. Naturalmente que isto não é uma iniciativa legislativa, não cabe aqui uma apreciação de princípio da subsidiariedade. Nesta medida, o escrutínio está concluído. Independentemente disto e do nosso ponto de vista, nomeadamente do nosso ponto de vista político, devemos continuar a acompanhar esta situação por direito próprio, por iniciativa própria, acima de tudo também, porque é, voltemos a esta questão por um breve parênteses, é um país da área do Mediterrâneo, a área de influência direta nosso, não tendo nós margens com o mar, mas tendo nós profundas influências desta área, portanto, não podemos deixar de acudir a este drama humano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vejo nenhum pedido de intervenção. Eu queria salientar este relatório e a intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues. Realmente, o problema da Síria é um problema grave. Não há palavras, aliás, que permitam descrever essa gravidade. Eu estive também há alguns meses num dos campos, maiores campos de refugiados da Síria, na Jordânia. Se calhar o Sr. Deputado também o visitou. E tive a oportunidade de ver, de facto, as condições difíceis. Mas também tive a oportunidade de ver o grande trabalho que as autoridades jordanas estão a fazer no sentido de acomodar centenas e centenas de milhares de refugiados. Aliás, a Jordânia, desde há muitos anos, há várias décadas, está habituada a acolher refugiados e falo de uma forma exemplar. Acho que isso deve ser referido. É certo que também, como nos disseram lá, também há alguns benefícios de natureza económica que a Jordânia vai recolhendo disso, mas, na verdade, os jordanos têm sido exemplares no acolhimento dos refugiados dos vários países que vão tendo problemas à volta e agora dos refugiados sírios. Em relação à Europa, eu acho que, por mais preocupação que nós tenhamos, o que é certo é que nós temos uma capacidade de intervenção naquele conflito, que é uma capacidade muito limitada, como aliás acontece com outros. E creio que aquilo que se tem feito tem sido possível, sendo certo que existe ali um equilíbrio interno que é um equilíbrio que não se desfará a não ser através de uma intervenção armada externa, e essa intervenção armada externa creio que ninguém a quer hoje em dia fazer, ninguém está interessado nisso. Portanto, vamos assistindo certamente durante algum tempo ali a um conflito que se vai prolongar e que vai continuar a causar os problemas dos refugiados, em relação ao qual a Europa tem de manifestar toda a sua solidariedade e colocar no terreno os meios necessários e possíveis para dar o apoio que for possível. Portanto, registava aqui o relatório do Sr. Deputado António Rodrigues, que creio que foca essa questão. Srs. Deputados, vamos proceder à votação, se não houver intervenções. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade, com a presença do PSD, do PS e do CDS-PP. Ainda não temos o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, certamente irá chegar depois, portanto iria passar a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão para apresentar o seu parecer respeitante à decisão do Conselho que altera a decisão uma decisão no que se refere ao seu período de aplicação. Sr. Deputado Jacinto Serrão, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa está de acordo com as orientações relativamente às orientações da União, relativamente à concessão de OCTAs, com a finalidade de apoiar as regiões mais desfavorecidas, em que as regiões ultraperiféricas inserem-se naturalmente nesse campo de regiões desfavorecidas, de maneira a promover o crescimento económico e o fomento do crescimento do mercado único europeu. Como todos nós sabemos, estas questões de taxas de imposto reduzidas configuram auxílios de Estado e carecem de uma autorização prévia da União Europeia, e o que se pretende com esta iniciativa é prorrogar o período de aplicação de uma decisão de 2009 que autoriza Portugal a aplicar até de 31 de dezembro de 2013 uma taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de rum, licor e aguardentes que sejam produzidos e consumidos no local, localmente nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Como é natural, atendendo ao objeto desta iniciativa, as regiões autónomas foram ouvidas sobre esta iniciativa, emitiram o seu parecer, favorável, naturalmente, e também a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública também elaborou um relatório. Todos eles, quer os das regiões autónomas, quer este relatório da Comissão de Orçamento, anexamos a este parecer, fazendo parte integrante do mesmo. Sendo assim, Sr. Presidente, o parecer é o seguinte: não está aqui em causa a observância do princípio da subsidiariedade, uma vez que a matéria em causa é da exclusiva competência da União, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há intervenções. Vamos votar. Os deputados votam contra. Os deputados se abstêm. Está aprovado por unanimidade, isto é, com votação semelhante à anterior. Passamos agora para a linha D desta lista. O Sr. Deputado Gabriel Corte Real Goxa. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia. Sr. Deputado Gabriel Goxa, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido, referir que este relatório é um relatório anual que a Comissão apresenta ao Parlamento e ao Conselho sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União Europeia. Neste relatório pretende-se apresentar as principais medidas implementadas em 2012. E é feita uma avaliação das atividades na área de desenvolvimento, na área de investigação e desenvolvimento tecnológico. Nessa avaliação, a Comissão Europeia considera que a União Europeia está bem, ou melhor, não está tão mal assim, mas podia estar melhor, e apresenta e faz referência a alguns programas comunitários, nomeadamente o programa Quadro Horizonte 2020, onde pretende concentrar todo o tipo de investigação tecnológica, ou ter apoio à investigação tecnológica. E é feita algumas referências, nomeadamente à cooperação internacional e também à uniformização ou reconcentração deste tipo de cooperação internacional. O meu parecer é que não estamos perante uma iniciativa legislativa e, por isso, não cabe aqui a apreciação do princípio da subsidiariedade. O escrutínio, nesse sentido, está completo. E, por último, fazer referência que a Comissão de Economia e Obras Públicas também emitiu e aprovou um relatório em que considera que não estão em causa os princípios de subsidiariedade e personalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Goxa. Alguma intervenção? Não há. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade, favoravelmente. Agora o Sr. Deputado Rui Barreto vai apresentar o seu parecer sobre a comunicação da Comissão sobre projetos de propostas do orçamento da área do euro para 2014, avaliação geral da situação e perspectivas orçamentais. Deputado Rui Barreto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão de Assuntos Europeus recebeu uma comunicação da Comissão sobre a matéria que o Sr. Presidente referiu, sobre projetos de propostas de orçamento para a área do euro, a avaliação geral da situação e perspectivas orçamentais para 2014. Referir-nos considerandos que o documento em análise começa por sublinhar o reforço da governação europeia, económica, que contribui para um ciclo anual da política orçamental. Os Estados-membros seguiram diversas estratégias orçamentais e, portanto, apresentaram no passado outono pela primeira vez à Comissão projetos de propostas de orçamento, solicitando um parecer sobre se cumpririam as obrigações decorrentes do Pacto de Estabilidade e Crescimento. De referir que os quatro países da zona do euro que se encontram sob programas de ajustamento macroeconómico, nos quais se inclui Portugal, não são obrigados a apresentar os seus projetos de propostas de orçamento, uma vez que já se encontram perante exigências rigorosas de supervisão orçamental. Os pareceres elaborados pela Comissão servem de aconselhamento aos Parlamentos Nacionais em matéria de política orçamental. Tal como foi evidenciado nesta iniciativa, em junho de 2013, o Conselho convidou o Eurogrupo a controlar e a coordenar as políticas orçamentais dos Estados da Zona Euro e a sua evolução orçamental, com vista a assegurar uma política orçamental distinta e impulsionadora do crescimento. Abriu-se a possibilidade da Comissão criticar e convidar os Estados-membros em causa a ter em consideração os seus parceiros na conclusão dos orçamentos para 2014. Na avaliação que a Comissão fez, verificou que nenhum projeto de proposta de orçamento levantou dúvidas graves de incumprimento relativamente às obrigações do Parlamento Europeu, que foi considerado reconfortante, e sintetizaria, no fundo, algumas conclusões que se consideram relevantes neste parecer. A dívida pública deverá estabilizar no conjunto da área da Zona Euro. Os grandes esforços de consolidação implementados ao longo dos últimos anos estão agora a dar os seus primeiros frutos, apoiados pela recuperação anunciada, pelo que a média orçamental nominal deverá descer para níveis inferiores ao valor de referência de 3% do PIB. De acordo com as propostas, o esforço orçamental global expresso pela alteração do saldo orçamental corrigido das variações cíclicas deverá reduzir-se o equivalente a 0,25% do PIB no próximo ano. É referido também que serão necessárias novas reformas estruturais para reforçar as bases de um crescimento sustentado. Refere-se que os Estados-membros devem apoiar as suas estratégias conducentes à solidez das finanças públicas através da realização de reformas estruturais. 5 países da área do euro, no início de 2013, foram objeto de recomendações revistas no quadro dos procedimentos de déficit excessivos, que apresentaram programas de parceria económica. As propostas de orçamento ainda não têm devidamente em conta a composição da consolidação orçamental, em particular a tendência geral para a redução das despesas públicas de capital, observada nos anos anteriores, que se está a estabilizar-se. A focalização na contenção das despesas é um elemento-chave para uma boa estratégia de consolidação, em especial quanto à dimensão dos setores de administrações públicas, que é relativamente importante. A continuação dos progressos no sentido da solidez das finanças públicas deverá ser apoiada por medidas estruturais favoráveis ao crescimento. De referir que este parecer foi enviado à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que analisou a presente iniciativa que se anexa a este parecer e que, no que toca, Sr. Presidente, ao princípio da subsidiariedade, o mesmo não cabe a sua análise, uma vez que este documento não constitui uma iniciativa legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Rui Barreto, alguma intervenção? Srs. Deputados? Não há. Vamos então proceder à votação. Srs. Deputados votam contra. Srs. Deputados se abstêm. Votado por unanimidade. O Sr. Deputado Duarte Marques não esteve aqui, mas já não está. Portanto, vamos talvez passar adiante. Bom, enquanto o Sr. Deputado não vem, talvez eu possa apresentar aqui rapidamente o parecer da deputada Paula Batista, que é só um tema que não suscita grandes questões. Trata-se de um parecer regulatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, sétimo relatório de dados estatísticos sobre o número de animais utilizados para fins experimentais e outros fins científicos dos Estados-membros da União Europeia. Este parecer é um parecer que incide sobre um relatório, portanto não envolve a apreciação do princípio da subsidiariedade, é apenas meramente informativo e destina-se a definir e a apresentar algumas estatísticas sobre a utilização de animais para fins experimentais. Enfim, é talvez um daqueles pareceres que poderia dispensar ser apresentado, já que é um tema que não tem relevância política de maior, a não ser para aqueles que sejam especialmente adeptos das políticas de proteção da vida animal e dos animais. Aqui, pelas conclusões que são definidas pela senhora deputada, verifica-se que os animais foram utilizados sobretudo para experiências destinadas a produtos de medicina humana, dentária e veterinária, que houve um decréscimo dos animais utilizados em 2011 comparado com 2008 e que a percentagem mais elevada será aquela que corresponde aos outros ensaios de avaliação toxicológica, o que implica um certo aumento. Mas, como digo, trata-se de um parecer que não creio que suscite grandes questões de natureza política, não suscita também sequer a apreciação do princípio da subsidiariedade, pelo que o ponho à consideração dos senhores deputados, em nome da senhora deputada Paula Batista, que não pôde estar aqui presente. Senhores deputados, querem intervir? Não. Vamos votar. Senhores deputados que votam a favor, votam contra. Senhores deputados se abstêm. Está aprovado por unanimidade. Vou então agora dar a palavra ao senhor deputado Duarte Marques para apresentar o seu parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a eliminação da mutilação genital feminina, que esteve aqui em debate, aliás, na semana passada.
Precisamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre a eliminação da mutilação genital feminina. Como refere a própria comunicação, a mutilação genital feminina é reconhecida nacionalmente como um dos direitos fundamentais das mulheres e uma forma de abuso de menores. Há um esforço internacional, não só liderado pelas Nações Unidas, como pela própria União Europeia, para eliminar todas as formas deste crime, e devo referir que recentemente, aliás, fiz questão de introduzir-se no nosso relatório, que ainda no dia 28 de fevereiro o nosso Parlamento teve, imagino, a honra e o prazer de aprovar três propostas de três diferentes partidos sobre esta mesma matéria e, portanto, dizer que, sim, Portugal associa-se a este movimento e a esta expressão que nos deve envolver a todos e Portugal deixa de ser um dos países que não estava tão avançado nesta matéria. A primeira comissão tem um parecer muito positivo sobre o mesmo assunto e, portanto, tendo este parecer e esta conclusão que não carece da apreciação da subsidiariedade do diploma e, portanto, encontra-se encerrado no escrutínio. Obrigado.
Senhores deputados, alguma intervenção? Não há. Vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém. Votado por unanimidade com a presença dos grupos parlamentares das outras votações. O senhor deputado Pedro Silva Pereira acaba de chegar, portanto, dando-lhe ali uns segundos para se sentar e para se preparar, iria passar-lhe a palavra de seguida para apresentar o seu parecer referente ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este regulamento, ou esta alteração ao regulamento que está em apreciação, diz respeito a uma modificação muito simples e que consiste no seguinte: passar a isentar de visto os cidadãos da República da Moldávia que viajem para a União Europeia. Atualmente a Moldávia está sujeita a uma obrigação de visto e deixará de estar com a entrada em vigor deste regulamento. Essa alteração vem no seguimento de um processo longo que se desenvolve já desde 2008, tendo em vista a facilitação do acesso ao visto por parte dos cidadãos da Moldávia. Foi depois intensificado a partir de 2009, deu lugar a planos de ação com esse propósito de liberalizar os vistos para os cidadãos da Moldávia a partir de 2009, que deu lugar a vários relatórios de progresso a partir de 2010 e finalmente concluiu-se que a Moldávia tinha cumprido todos os requisitos e, portanto, que estavam reunidas as condições para isentar de visto os cidadãos da Moldávia. Em todo o caso, é estabelecido um princípio de possibilidade de suspensão desta liberalização, no caso de se registarem abusos ou irregularidades, e estabelece-se que os cidadãos que beneficiam desta isenção de visto são apenas aqueles que sejam titulares de um passaporte biométrico da República da Moldávia, de modo a manter reunidas as condições de segurança. Tratando-se de alterar um anexo a um regulamento sobre as condições de acesso a, ou de, neste caso de isenção de visto para acesso às fronteiras externas da União. Estamos a falar de uma matéria que é naturalmente da competência exclusiva da própria União Europeia e a prosseguir objetivos que só podem ser alcançados, como é o caso no quadro desta cooperação no plano europeu. E por isso a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e o processo de escrutínio deve dar-se por concluído. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Não há. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Finalmente, teríamos aqui um outro parecer, da autoria da Sra. Deputada Catarina Martins. Parecer este não tem data de apresentação, embora esteja agendado, o Sr. Deputado não está presente, pelo que iremos aguardar que ela possa vir apresentá-lo. Vamos agora distribuir os pareceres que estão para distribuição, para escolha de deputados relatores. Primeiro, cabendo ao PSD, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a uma rede europeia de serviços de emprego, ao acesso dos trabalhadores a serviços de mobilidade e ao desenvolvimento da integração dos mercados de trabalho. Cabe ao PSD.
Portanto, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Bruno Pinto. Coimbra, peço desculpa. Bruno de Coimbra. Seguidamente, proposta de recomendação do Conselho relativa a medidas eficazes para a integração dos ciganos nos Estados-membros. Cabe ao Partido Socialista.
António Cardoso.
António Cardoso. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social sobre a avaliação das regulamentações nacionais em matéria de acesso a determinadas profissões. Cabe ao PSD.
Bruno Coimbra.
Bruno Coimbra. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho restabelecer a confiança nos fluxos de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Cabe ao CDS-PP.
Serei eu próprio, Sr. Presidente.
Deputado Ribeiro Castro. Seguidamente, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do sistema Porto Seguro na perspectiva dos cidadãos da UE e das empresas estabelecidas na União Europeia. Cabe ao Bloco de Esquerda, portanto, aqui, por natureza, a deputada Catarina Martins. Relatório da Comissão, seguidamente, ao Parlamento Europeu e ao Conselho, último relatório sobre a situação do desenvolvimento do sistema de informação Schengen de segunda geração, SIS-2, janeiro de 2013. Cabe ao Partido Comunista, portanto, o Sr. Deputado Paulo Batista. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, ao Comitê das Regiões, uma nova estratégia da União Europeia para as florestas e o setor florestal. Cabe ao Partido Socialista.
Serrão.
Jacinto Serrão. E, seguida, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, avaliação ex-poste das capitais europeias da cultura, Guimarães e Maribor. Cabe ao PSD. Maribor deve ter sido a outra cidade que sucedeu a Guimarães.
São as duas capitais ao mesmo tempo.
Não sei se é...
Eslovénia.
Bom, acaba o PSD, depois os seus deputados indicam.
Deputado Sérgio Azevedo.
Sérgio Azevedo. Finalmente, o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a execução da recomendação do Parlamento Europeu do Conselho, 18 de junho de 2009, sobre a criação de um quadro de referência europeu de garantia da qualidade para o ensino e formação profissionais. Cabe ao PSD. Bem, os deputados depois indicarão, talvez depois de verem bem, absorverem bem esta temática, que é uma temática de educação e cultura.
Deputado Duarte Marques.
Senhores deputados, ponto número 4 da nossa agenda, apreciação e votação da ata número 151 da reunião de 19 de fevereiro. Não sei se algum dos senhores deputados deseja fazer alguma correção ou observação. Não? Portanto, podemos considerar aprovada a ata? Parece que sim. Senhores deputados, concluímos a nossa agenda e concluímos também a nossa reunião. Muito obrigado a todos.